Contra a Informação. Um debate sobre os bastidores da mídia. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme Carvalho, jornalista que coordena aqui o programa Contra a Informação juntamente com o meu grande colega Mauri Konig. Tudo bem, Mauri?
Tudo bem, Guilherme.
Então tá aí, estamos aí para mais um dia, mais uma conversa, mais um bate-papo para esse programa de rádio no formato podcast, exibido aqui na Rádio Uninter, todas as sextas-feiras, às 10h30, e a gente faz a reprise também nas segundas, às 17h30, você pode acompanhar, né, se perder na sexta-feira. E o nosso objetivo é trazer aí para você um olhar diferenciado sobre os conteúdos e o papel da mídia em nossa sociedade. E a partir desse debate com profissionais, pesquisadores da área, a gente espera ajudar você a desenvolver também um senso crítico sobre os meios de comunicação. E você é o nosso convidado nessa conversa, lembrando que você pode participar enviando comentários, sugestões, críticas, enfim, para programacontrainfo@gmail.com, programacontrainfo@gmail.com. Muito bem, Mauri, hoje nós temos um convidado especial aí para conversar sobre jornalismo, sobre reportagem, sobre investigação, sobre resultados da imprensa. Quem está do nosso lado aí, Mauri?
Então, nós temos aqui como convidado hoje o Rafael Moro Martins, que está no centro de uma das principais reportagens desse início de milênio aqui no Brasil. Acho que não sei de outra cobertura jornalística que tenha causado tanto impacto quanto a questão, a série de reportagens da Vaza Jato, conhecida como Vaza Jato. Então, o nosso convidado é Rafael Moro Martins, que é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná em 1988. Então, o Rafael...
98.
Ele é... Oi?
98.
Perdão, 1998.
Tô velho, mas nem tanto. Tudo bem com você?
Anotação errada minha aqui. Então, Rafael Moro Martins é editor contribuinte sênior do site Intercept Brasil, em Brasília. E antes ele foi colaborador de veículos como a revista Piauí, Valor Econômico, o portal de notícias UOL, a Agência Pública de Jornalismo Investigativo e a Folha de São Paulo. Também é cofundador e integrante da agência Livre Jor, que produz jornalismo a partir de dados públicos e por meio da lei de acesso à informação. Obrigado, Rafael, por dispor do seu tempo para contribuir aí com uma discussão sobre os bastidores da mídia no Brasil.
Obrigado a vocês pelo convite, tudo bem? Um prazer estar aqui.
Excelente. Então, o Rafael que está no, como disse o Mauri, que está no olho do furacão, tá, né? Quer dizer, atua hoje numa das séries mais discutidas, mais debatidas por jornalistas. E dentro disso é a nossa temática de hoje, justamente sobre essa questão. E a pergunta que nós, para a gente iniciar esse programa, Rafael, é se a Vaza Jato trouxe mudanças efetivas para o cenário político brasileiro ou quais mudanças efetivas nós podemos verificar no cenário político brasileiro, na sua opinião, a partir da série de reportagens que foram elaboradas pelo Intercept na série Vaza Jato?
Bom, eu acho que sim. Eu acho que os impactos da Vaza Jato são visíveis. Enfim, tem uma pesquisa que foi feita por encomenda da XP, pelo IPESP, saiu essa semana ou semana passada, que mostra que já tem mais gente que acha que a Lava Jato cometeu excessos e alguns processos devem ser revistos, do que gente que acha que não, tudo foi tudo certo no Lava Jato. Então eu acho que esse é um modo bem preciso de auferir o impacto que a série teve. Eu acho que também teve mudanças no cenário político e eu acho que a principal delas foi mostrar que isso não é, a gente não perseguiu essa tese, isso foi algo que apareceu com a leitura das mensagens. A gente pôde observar que a Operação Lava Jato agiu politicamente, eles tinham uma pauta política, o Deltan Dallagnol cogitou seriamente uma candidatura ao Senado em 2018, descartou para 2022, inclusive quando foi entrevistado depois da gente publicar essa matéria, perguntaram isso a ele, ele se recusou a responder, disse que o futuro a Deus pertence. Então, é muito claro que eles tinham uma pauta política, que, enfim... tem um artigo muito bom do Demetrio Magnoli na Folha, umas semanas atrás, que ele mostra como uma geração de procuradores que fazer uma mudança à força nos costumes políticos brasileiros, se apoderou do Ministério Público, e o caso do Moro também é muito, muito, muito óbvio, né? Era um juiz que tinha uma fama de um juiz rigoroso, desde o caso Banestado, de um juiz pró-acusação, mas na Lava Jato ficou, acho que com a publicação das mensagens, mas não só com todo o caminho que ele, porque ele optou de ser ministro de um governo de extrema direita, mostra que é um cara que tinha uma agenda política também, e, enfim, me parece escandaloso que um juiz que prendeu um político de esquerda num processo controverso ache natural assumir um cargo num governo do extremo oposto. Não é nem o extremo oposto, porque o PT e o PSL do Bolsonaro não são as duas faces de uma moeda. Assim. O PT é um partido de centro-esquerda com um monte de problemas, vários deles inclusive revelados pela Lava Jato. E o governo Bolsonaro é um governo de extrema-direita, radical, com um pendão autoritário. E o Moro também se revelou um cara com um pendão autoritário. Né? Extremamente autoritário na maneira de conduzir os processos, os depoimentos na Lava Jato. Isso foi uma impressão que eu sempre tive. E a maneira como ele reagiu à divulgação das mensagens é extremamente autoritária também. Nos chamou de... como é que ele, o termo que ele usa? Parceiros de hackers criminosos, aliados de hackers criminosos, que é uma acusação, uma calúnia, na verdade. Né? Ele nos imputou crime, né? Coisa que nós não cometemos. E, enfim, quando a Polícia Federal prendeu os supostos hackers de Araraquara, que já viraram um personagem do folclore nacional, né? O Saci Pererê, a mula sem cabeça e o suposto hacker. A gente... O Moro imediatamente foi ao Twitter, que agora ele usa, para dizer que aqueles caras eram os responsáveis pelo vazamento das mensagens. Sendo que a Polícia Federal tinha acabado de começar a operação, os caras tinham recém sido presos. Nesse dia, inclusive, eu fui a Brasília na entrevista coletiva da Polícia Federal, que foi uma entrevista bem peculiar. Assim, não foi uma entrevista porque os jornalistas não puderam fazer perguntas. Eles só passaram um resumo do que tinha sido aquela operação e falaram que não estava aberto para perguntas justamente porque a operação era muito inicial. E eu interpelei os caras, mesmo sem poder fazer perguntas. Falei, mas como assim? O juiz já disse que esses caras são os responsáveis e vocês estão dizendo que a investigação está começando? Que porra é essa? Não usei esse termo, mas assim... então, assim, é um cara que está instrumentando... instrumentalizou a Polícia Federal com um mecanismo de repressão política. Veja essa história que aconteceu no PSL essa semana, com a ação de busca e apreensão na casa do Luciano Bivar, é gravíssima. Eu não estou defendendo o Luciano Bivar, que parece um cara indefensável, um dos tantos indefensáveis que a gente tem na política brasileira. Nos trata disso, mas assim... Numa semana o presidente força um escândalo público com o partido dele, na semana seguinte o presidente do partido sofre uma ação de busca e apreensão da Polícia Federal. Como é que a gente vai achar que uma coisa não tem relação com a outra?
Pois é. Mas eu queria te perguntar uma coisa. O grande personagem, né, desta série de reportagens que vocês têm publicado no Intercept seguidamente é o ex-juiz Sérgio Moro, né? Já passamos de 4 meses do início da publicação da série Vaza Jato, 4 meses e uns quebradinhos. O juiz Sérgio Moro, ou o ex-juiz, né, continua ministro da Justiça e Segurança Pública. A impressão que se tem, e o Deltan Dallagnol continua, né, suas atuações no Ministério Público Federal. Essa percepção que você falou, dessa pesquisa da XP, é uma percepção pública, mas parece que as instituições ainda não absorveram a tal gravidade que das descobertas, das revelações da série de reportagens Vaza Jato. E há uma resistência muito forte, sobretudo no âmbito do judiciário, pelo menos em algumas partes. Quando, por exemplo, o TRF4, que reforçou a condenação de primeira instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ampliou a condenação, não aceitou ou negou o pedido do Lula para a inclusão das conversas, né, reveladas na Vaza Jato no processo do ex-presidente, para que então mostrasse que havia uma isso comprovaria uma manipulação, né, um conluio dos procuradores com o juiz para organizar como seria a acusação. E o TRF4, o relator, né, do processo, o desembargador João Pedro Gebran Neto, ele diz que estas conversas, né, elas foram obtidas de uma maneira ilegal, sem autorização judicial, e, portanto, ela não tem um valor jurídico, né, para valer como prova. Por outro lado, nós temos, né, o caso no Supremo, o ministro Gilmar Mendes, que articula dentro da Suprema Corte a validação das mensagens da Vaza Jato nos processos relacionados à Operação Lava Jato. Então, a gente vê aí diferentes interpretações dentro do próprio Poder Judiciário. Parte dessa instituição importante para o Brasil se nega a reconhecer o valor, a importância dessas descobertas, né, pela série de reportagens de vocês. E como isso, em alguma medida, passado 4 meses do início das veiculações, não dá um certo sentido de uma sensação de frustração? O que vocês estarem revelando é algo tão grave e ainda as coisas aparentemente estão iguais, o ministro continua ministro, o governo faz de conta que isso não acontece, tenta imputar um crime à equipe de jornalistas, não dá uma sensação de frustração? Isso também, de alguma maneira, não impacta a população de acreditar que há impunidade, mais uma vez?
Eu não me sinto frustrado. Assim, eu acho que se a gente fosse um país sério, coisa que a gente não é, evidentemente, o Moro estaria demitido, o Deltan Dallagnol estaria demitido. Mas a gente não é um país sério, as nossas instituições funcionam precariamente. Dois generais foram ao Twitter ameaçar o Supremo Tribunal Federal sobre o julgamento da prisão em segunda instância. Isso não é um país sério. O Brasil não é um país sério. Então, eu não me sinto frustrado. Eu acho assim, uma coisa que a Vaza Jato demonstrou cabalmente é o tamanho do espírito de corpo que existe no Judiciário e no Ministério Público Federal. A Associação Nacional dos Procuradores da República fazia notas de apoio aos procuradores, o que até aí está tudo certo no papel deles, e ao juiz Sérgio Moro. O que eles têm que falar, defender o juiz?
Até porque ele não está no papel de juiz, ele está no papel de ministro dentro do poder executivo,
não,
são poderes distintos.
Durante a Lava Jato, né, eles fizeram várias e várias
notas.
Mas depois também eles fizeram defender. E eu até publiquei isso numa das newsletters que a gente faz todo sábado no Intercept, que a NPR contratou uma empresa especializada em gestão de crise para atuar junto aos procuradores da Lava Jato. Por quê? Sei lá, deve haver centenas de procuradores da República no Brasil. Eu conheço vários que abominam os métodos da Lava Jato. Na Lava Jato deve ter, sei lá, um grupo de 10, 15 procuradores. E toda a corporação paga a defesa desses caras na mídia. Por quê? Por que a Associação Nacional dos Procuradores defende um juiz? Então, assim, o espírito de corpo desses caras ficou evidente. Assim, o que a gente lê nos jornais, em colunas de bastidores, como o painel da Folha de São Paulo, é que o doutor Daniel vai cair para cima. Ele vai ser promovido para se afastar da Lava Jato. Então, isso é um escárnio.
Que é típico do judiciário brasileiro, né? Quando juiz, um desembargador, comete alguma irregularidade ou ilegalidade...
A pena é aposentadoria compulsória.
Aposentado, né? Compulsoriamente, ganhando seus proventos, né, normalmente.
É um escárnio. O judiciário é o mais fechado dos nossos poderes, é o que menos se sente na obrigação de dar qualquer satisfação à sociedade, à opinião pública. E o Ministério Público da mesma forma, assim. A dificuldade que esses caras têm e vem tendo para entender é que eles são servidores públicos e se revestiram de um poder absurdo e tem que ser fiscalizados, escrutinados pela imprensa, é impressionante. Isso, inclusive, eu acho que eu sou uma pessoa como qualquer outra, então quando a gente teve acesso a esses arquivos, uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar meu nome, né? Porque, enfim, eu tive... fiz dois perfis fiz um perfil do Carlos Fernando para Piauí, fiz uma entrevista longa para ele, para o Intercept, sobre a Lava Jato, em que ele dizia, inclusive, era ridículo dizer que a Lava Jato era de direita. E então, assim, eu procurei meu nome e eu me lembro, justamente quando a gente publicou esse primeiro perfil do Carlos Fernando na Piauí, ele mandou o link da reportagem e o Dallagnol falou: ah, eu não gosto desse Rafael Moro. Desde que ele fez aquelas matérias sobre aquela matéria, que na verdade foi uma matéria do Livre, que inclusive foi uma grande sacada do Zé, que a gente foi o primeiro site, a gente fez para o UOL essa matéria, mas a gente fez o primeiro mapeamento das palestras do Moro. E o Zé teve a sacada, porque obviamente o judiciário não responde, lei de acesso à informação sobre as palestras, diz que isso é atividade particular do juiz, mas o Zé teve a sacada de perceber que o juiz, quando sai da comarca, ele tem que comunicar ao tribunal a que ele está submetido. Então a gente pediu as licenças de comarca dele, e com isso a gente conseguiu na internet, fazendo buscas por data e tal, ver onde ele estava naquele momento. Em várias ocasiões foram para palestras.
Então essa reportagem da Agência Livre de Hora é bem bacana, inclusive uso ela em sala de aula. E tem até as setas, né? Uma pinha com as setas para onde foi o juiz Sérgio
exato.
Moro com dinheiro público para defender a Lava Jato.
Para defender, né? A Lava Jato, exato. E na época ele foi extremamente irônico quando a gente submeteu algumas perguntas a ele, assim, tipo, como que... Eu falei, eu não tenho que responder... Assim, nas entrelinhas ele dizia, eu não tenho que responder nada. Faço o que eu quero. É impressionante. E então... mas enfim, só para retomar o ponto, eu me lembro justamente que quando o Dallagnol lançou o livro dele, ele deu uma série de entrevistas individuais para jornalistas, e eu entrevistei ele pelo UOL, e enfim, foi uma entrevista... Tem uma entrevista bem... foi uma entrevista bem corriqueira, nada demais. Ele é um cara muito... Ele parece um robô falando quando está na entrevista. Mas depois eu desliguei a gravadora, a gente ficou falando em off. Daí ele se relaxou bastante e ele me questionou sobre essa matéria das palestras do Moro. Ah, por que vocês fizeram essa matéria? Eu falei, olha, eu dei a mesma explicação que eu dei para vocês aqui. Esses caras... Eu falei, olha, doutor, vocês se revestiram de uma importância tremenda no país, vocês viraram, queiram vocês ou não, vocês viraram atores políticos, vocês estão fazendo um terremoto no cenário político brasileiro, vocês são pessoas de interesse público, as atividades de vocês interessam aos leitores, vocês também têm que ser escrutinados pela imprensa. E ele me disse alguma coisa, não lembro das palavras exatas, mas alguma coisa tipo assim, ah, mas nós estamos do lado certo, sabe? Tipo, como se eles tivessem...
Os fins justificam os meios,
exato,
né?
Exato, como se ele... E assim, o único papel que eu aceito da imprensa é nos apoiar. Uhum. Isso fica muito claro na leitura das conversas que eles trocavam pelo Telegram. Tem um determinado momento que estão falando, daí o Deltan fala, ah, eu gosto da Globo e do Estadão, da Folha não gosto tanto, porque a Folha sempre foi um jornal mais combativo, mais crítico. Então, assim, o papel que eles vinham para a imprensa é divulgar o que nós queremos. E eu acho que tem uma grande lição que a Lava Jato, já mudando o foco da pergunta até, mas... Tem uma grande lição que a Lava Jato deixa para a imprensa. E tem um artigo muito bom de um repórter veterano gaúcho, chama Carlos Wagner. Ele publicou no blog dele e o Observatório da Imprensa republicou. Que ele compara a Lava Jato ao caso Escola de Base, que é um caso emblemático para jornalistas, assim, de erro. Quão danoso pode ser um erro da imprensa, né? E ele fala, o que a imprensa fez na Lava Jato é o que a imprensa fez na Escola de Base. Ela comprou integralmente a versão dos acusadores.
Era uma cobertura servil, né?
Totalmente.
Você pega os relatos, né, do que está no Telegram, as falas são assim, né? Quer dizer, como é que nós vamos articular, ou como é que nós podemos ganhar o apoio da opinião pública, mas já contando com o apoio da imprensa. Me parece que eles estão muito seguros de que a imprensa tinha comprado a tese naquele momento.
E comprou, né?
Sim. A própria Globo, né? Comprou muito, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta...
Segue comprando, né?
Deixa eu fazer uma pergunta então, Rafael, que é o seguinte, tem várias questões aqui que eu gostaria de apontar para você, mas acho que a gente está tocando num assunto aqui, o Mauri está levantando também, que eu acho que é o fundo dessa discussão aqui que nós estamos levantando, que é a relevância da imprensa no Brasil. Quer dizer, o quanto daquilo que a gente produz, daquilo que se divulga, daquilo que se informa para as pessoas, de fato altera a maneira como elas pensam e se transforma em mudanças materiais para a sociedade. E, de fato, a gente pode perceber isso na opinião das pessoas, mas nós ainda não conseguimos perceber uma mudança de comportamento. Eu acho que você explica muito bem quando faz essa análise da falta de seriedade do próprio país, né? Da política no país, né? Mas, em geral, o que a gente observa também, em alguma medida, é uma falta de seriedade também da imprensa em muitos aspectos, e aqui a gente está falando exatamente disso aqui, né? Do quanto a imprensa comprou a versão da Lava Jato. E me lembro aqui, por exemplo, daquela capa da Veja pré-eleição, que saiu na sexta-feira, a eleição era no domingo, né? Ou saiu no sábado, a eleição era no domingo, com a capa da Dilma e do Lula, e eles sabiam de tudo. E toda a reportagem, aquela reportagem tinha sido feita baseada exclusivamente numa única fonte de informação, que tinha sido uma delação premiada, né? Quer dizer, uma fonte questionável, que não houve checagem, uma série de outros aspectos. E aí, uma das principais críticas feitas pelos bolsonaristas, ou para aqueles que defendem o governo, sobre a Vaza Jato, vem nesse sentido também, de que toda a produção da reportagem está baseada quase que exclusivamente nos relatos do Telegram. Ou seja, não há outros documentos de apoio, outras evidências para fortalecer a história. Que respostas vocês têm dado sobre isso? Que argumentos podem ser apresentados para os ouvintes?
Que não é verdade. A gente demora para publicar as histórias até, enfim, as pessoas às vezes até se impacientavam no começo da porque cada conversa é colocada no contexto dela, a gente vai, volta para buscar todo o contexto em que aquela conversa se deu, a gente se apoia em documentos oficiais da própria operação que comprovam as conversas, outros documentos, enfim, tudo é colocado no contexto devido, não é meramente, tá aqui a conversa, entendam o que quiserem. A gente se preocupa em explicar muito bem o contexto em que as coisas aconteceram. Ler essas conversas é meio como você ter acesso a ler os pensamentos dos caras, né? Até porque eles imaginavam que... Isso é meio assintoso, na verdade, porque eles usaram um meio de comunicação privado e agora comprovadamente inseguro para trocar informações oficiais sobre processos judiciais. E depois, quando estouraram as primeiras matérias, até alguns dias antes, porque eles já sabiam, já tinham informação de que tinha acontecido alguma coisa, eles apagaram todas as conversas. Isso também, num país sério, poderia ser entendido como destruição de provas.
Ou a negação do Moro em dar...
Exato.
De liberar, né, as informações.
E agora você veja, o Moro fala, essas conversas, eu não lembro se eu falei, mas se eventualmente falei, peço escusas.
Uhum.
Em nenhum momento, nenhum deles falou, isso aqui não é verdade. Eles ficam, tanto que agora eles até pararam de usar esse argumento de eu não reconheço as conversas. O próprio Ministério Público, Deltan, passou a responder. Por exemplo, quando ele falou sobre a candidatura ao Senado, ele só admitiu, sim, eu ponderei isso, e inclusive a matéria diz isso, que ele ponderou e ele achou que seria melhor para Lava Jato se ele ficasse no lugar onde ele está. E a matéria afirma isso com todas as letras. A gente não distorceu nada, entende?
Eles diziam inicialmente que o material tinha sido editado, né? Que havia edição e tal. Quando os conteúdos começaram a aparecer, na íntegra eles pararam de...
Eu acho que eles fizeram muito isso. Eu acho que essa história de... essas conversas são falsas, foram criadas, são ficção. Parou quando outros veículos parceiros começaram a publicar a história. E tem até um artigo muito interessante do Maurício Sticer, que é um jornalista do UOL, muito bom, eu gosto dele, e que escreve basicamente sobre televisão, mas é um dos poucos caras que cobre mídia no Brasil, e que é uma coisa meio, eu acho meio escandaloso como a mídia não é pauta do jornalismo no Brasil. O nosso corporativismo também é detestável, assim. E ele falou, será que se outro veículo tivesse dado o furo da Vaza Jato, a gente ia estar discutindo como as conversas foram obtidas?
Então,
muito porque foi um sitezinho pequeno.
É o que eu Guilherme, na prévia para a gente conversa, para depois agora te entrevistar, a gente falou exatamente sobre isso. Se fosse, porque o The Intercept Brasil é um site relativamente novo, tem o quê? Três anos.
É um pouco mais.
Então, se esse mesmíssimo conteúdo tivesse sido publicado, por exemplo, pelo jornal O Globo ou algum veículo das organizações Globo, não teria, talvez, tido uma compreensão diferente pelas instituições e talvez até pelo público, né? A gente chegou a pensar e até algo que a gente eventualmente te perguntaria, já que você começou a mencionar, você acredita que o veículo, né, em que foi veiculada, né, essas informações, ela, se fosse um outro já tradicionalmente conhecido, teria tido uma recepção diferente nas instituições e perante o público?
Eu acho que não. Nesse sentido, eu acho que não. Até ontem me perguntaram na UEPG se eu achava que a repercussão tinha sido pouca. Não, quando a gente soltou as primeiras matérias naquele domingo, eu achei a repercussão imensa. Assim. Eu imaginava que ela fosse muito menor, assim, justamente por nós sermos um site pequeno, independente. Eu imaginava que no dia seguinte a gente ia estar nos jornais, evidente, mas ia estar, sei lá, pé de página. Mas não, a gente... Todas as manchetes no dia seguinte eram sobre a Vaza Jato.
O Fantástico também, no mesmo domingo, falou a respeito, né?
O Fantástico, a Globo foi ótima, eles falaram que se ainda segundo o Intercept, a Constituição brasileira diz assim.
Segundo o Intercept, não, a Constituição.
Mas mencionou,
genial, cara. Genial.
Ô, Rafa, deixa eu aproveitar, nós estamos já chegando no final do programa, mas emendando a pergunta aí do Mauri. Dentro disso também, pelo amor de Deus, não estou aqui pedindo para você revelar as fontes ou entregar quem foi que fez, enfim. Mas uma das críticas que tem sido apontadas é de que as informações terem sido obtidas por meios ilícitos, por práticas ilícitas. Não que o Intercept tenha sido o autor, né? Mas que essa obtenção teria sido feita de modo ilícito. Como é que vocês têm respondido isso? E em que medida isso, para você, implica num dilema ético?
Minha resposta para isso é: qual o problema? Quantas reportagens foram feitas com informações roubadas? O caso histórico é o dos Pentagon Papers nos Estados Unidos, que um funcionário do... Eu creio que, acho que era
71,
do
né? Foi?
71, do Pentágono, xerocou, porque na época era o que dava para fazer... centenas de páginas de documentos que mostravam que a participação dos Estados Unidos no Vietnã era uma atrocidade, era uma carnificina que não tinha nenhum sentido, aquela guerra não ia chegar a lugar nenhum.
Uhum.
Entregou aquilo para o New York Times, o governo Nixon conseguiu bloquear a publicação na justiça e essa fonte foi lá e entregou esse material para o Washington Post, tem até um filme bacana sobre isso, agora não me recordo o nome. E essa publicação fez o Washington Post galgar um degrau. O Post se tornou um jornal nacional depois disso. Até então, o Post era um jornal regional. E tem inúmeros outros casos. O próprio caso Snowden. Se o Snowden botar o pé nos Estados Unidos, ele é preso.
Sim.
Agora eu te pergunto. Os Panama Papers, por exemplo, que foram um caso que coberto graças a um consórcio de veículos, que eu acho, inclusive, esse formato, que é o que a gente usou na Vaza Jato também, um grande formato. Assim, os veículos têm que se juntar para fazer reportagem, porque os veículos estão desfalcados e tal. E tem reportagens que um veículo não dá conta de fazer sozinho. Alguém perguntou qual a origem dos documentos do Panama Papers? Existe sigilo bancário. Porque, obviamente, foi fruto de um crime. É criminoso você quebrar o sigilo bancário, fiscal de uma pessoa, seja física ou jurídica. Ué. Como disse um colega, assim, se jornalista não pode mais falar com um criminoso, então, assim, a gente não pode mais entrar no Congresso Nacional, quem sabe? A gente, também não deveria ir a certas associações empresariais, enfim. Veja... A nossa obrigação, quando a gente recebe um material desses, não é perguntar... Óbvio que nos interessa também saber como a pessoa conseguiu aquilo, mas nossa obrigação como jornalista é ver se aquilo tem relevância e se tem relevância publicar. Imagina se a gente tivesse recebido esse material e não tivesse feito nada.
Uhum. Eu aqui, até aproveitando a tua fala, sei que a gente está no final do tempo, eu recupero aqui um artigo que o Eurípides Alcântara publicou em 2012, quando era então diretor da revista Veja. Discordo, assim, em quase tudo, né, do que o Eurípides Alcântara escreveu ou fez, né, no seu tempo de revista Veja, mas ele falou um negócio que eu concordo. Não é porque eu entrevisto um bandido que a informação dele não tem importância, e não é porque eu entrevisto um bandido que eu sou um bandido também.
Exato.
O importante é a força, a importância da informação. Exato. Que ele tem. Exato. Que seja de interesse público. Acho que essa é a baliza, né, para a gente. Exato. O interesse público.
E é curioso, né? Quantas capas de jornais, de revistas, foram feitas com base em delação premiada, que é a palavra de criminoso.
Uhum. E, não, de, e que a justiça e, aceita, né?
E assim, de um criminoso tentando desesperadamente fugir da prisão. Eu acho que também a Lava Jato mostrou que a delação premiada no Brasil tem muitas falhas, assim. Ela tem que ser... Uhum. Eu não sou jurista, não me atrevo a dizer quais são essas falhas, mas sim, é falho. A gente vai soltar um material nos próximos dias, que eu não posso revelar o que é, não é da Vaza Jato, que também levanta esse problema.
Pô, conta aí, cara.
Não posso, já até falei demais, mas é... Enfim, é... Eu acho que é isso que você falou, assim, o jornalista tem que buscar a informação onde ela está, assim, e sim, criminosos são... fontes de notícias, por que não? Sei lá, quantas entrevistas... Por exemplo, o Roberto Jefferson, quando detonou o Mensalão, ele era um dos caras que recebia o Mensalão, e alguém falou, ah, não, a entrevista do Jefferson não vale porque ele também está recebendo. Ninguém falou isso.
E a Renata Lopretti, inclusive, ganhou o Prêmio ESSO de Jornalismo, o primeiro Prêmio ESSO para uma entrevista.
Exato,
né?
E merecido, porque sim, aquela entrevista, claro, foi devastadora. Assim,
Foi a origem do Mensalão?
Ele,
né?
Ele detonou o Mensalão naquela entrevista. Ele acabou com a carreira política do Zé Dirceu naquela entrevista.
Uhum.
E... Rafael, deixa eu te interromper pedindo desculpa, claro, já, mas só para a gente encerrar a conversa, porque infelizmente já deu tempo. Uma última perguntinha bem rápida. Você falou, no meio da entrevista aqui, que o governo do PT também tem certa responsabilidade na Lava Jato e desse modo eu estou interpretando que você entendeu ou entende que a Lava Jato também teve uma prestação de serviço público aí ou teve algum mérito. Continua tendo, na tua opinião?
Ah, eu acho que sim. Veja, eu acho que a Vaza Jato, ela levanta problemas da Operação Lava Jato, que é evidente que uma operação desse tamanho teria problemas. Eu acho que, isso é uma avaliação pessoal, eu acho que os caras perderam completamente a mão quando eles perceberam que o Lula estava ao alcance deles, e daí se misturou um preconceito arraigado aqui no sul do país contra o Lula, mais do que contra o PT, e ao trabalho dos caras, e se misturou uma ambição política de... Enfim, e os caras perderam a mão, mas isso não quer dizer que a Lava Jato, o escândalo de corrupção que a Lava Jato mostrou, não existe. Claro que existe. Eu acho que, assim, a vida é feita de tons de cinza, entende? Não é preto e branco. Ah, não é a Vaza Jato, então agora nada do que a Lava Jato disse é verdade. Não, não é assim. Eu entrevistei o Flávio Dino até antes da... Eu já sabia, eu já estava trabalhando na Vaza Jato, mas não podia falar porque a entrevista foi antes da gente publicar as primeiras matérias. Mas ele disse uma coisa que eu acho que ele tem razão. Ele falou, ele foi juiz também, né, juiz federal. Ele falou, olha, a maioria das sentenças da Lava Jato eu acho que eu assinaria também. Mas não todas. E eu acho que o grande ponto controverso da Lava Jato é a prisão do Lula no caso do Triplex, que é um processo escandalosamente frágil e levou um ex-presidente para a cadeia, tirou os direitos políticos desse cara. E, de novo, tons de cinza. Se você perguntar qual é a minha impressão pessoal, eu acho que o Lula é culpado. Não, eu acho que todas as informações que a Lava Jato coloca público mostram que, obviamente, ele tinha conhecimento do que acontecia na Petrobras, como talvez o Fernando Henrique também tivesse conhecimento. Inclusive, nos diários, o Fernando Henrique menciona alguma coisa sobre a Petrobras. Ah, dizem que tem muita coisa na Petrobras, eu não lembro qual é o termo que ele usa e tal. Mas o Lula, por outro lado, ele está preso injustamente. Esse processo do Triplex é escandalosamente frágil. Ele está preso sem provas. O Lula recebeu um apartamento no empreiteiro? Sim, recebeu. E aí você pode discutir se ele deveria ter aceito um presidente de origem popular e trabalhadora ganhar um mimo de uma empreiteira, eu acho indecente, mesmo que fosse legal. Mas os caras não conseguem provar que aquelas reformas que a OAS fez foram uma contrapartida ao esquema de corrupção. Isso aí é uma mera ilação dos caras.
Não tem um nexo causal,
não,
né?
Não tem um nexo causal, exato. Assim, uma coisa é o esquema de corrupção da Petrobras, do qual a OAS participava. Outra coisa é a OAS reformou um apartamento para o Lula e deu para ele. Tá, é possível que as duas coisas tenham ligação? É possível, mas você não condena ninguém criminalmente com base no é possível que... Você tem que ter prova.
De fato. É. Muito bem, pessoal. Vocês ouviram aí, então, a entrevista com o Rafael Moro Martins, que é jornalista, está aí no olho do furacão, atuando no Intercept, cobriu diretamente aí todos os fatos que deram origem à Vaza Jato, que foi a série de reportagens muito conhecida aí nos últimos meses. E lembrando que o programa ele é exibido aqui todas as sextas-feiras, né, com reprises nas segundas também. Você pode participar deixando o seu comentário lá em programacontrainfo@gmail.com, programacontrainfo@gmail.com. Eu sou o Guilherme Carvalho, acompanhado aqui do meu colega Mauri Konig. Muito obrigado, Rafael, pela tua participação. Mauri?
Rafael, nossa, ficamos imensamente lisonjeados, honrados pela sua presença aqui. Como eu falei no início, acho que nesse milênio, pelo menos, não conheço no Brasil alguma reportagem ou uma série de reportagens que tenha tido tanta importância para a vida brasileira quanto a Vaza Jato. E é uma honra para a gente ter um sujeito aqui, um amigo, né? Jornalista que está participando diretamente na produção desse material todo aí. Então é uma honra para a gente. Obrigado pela presença.
Obrigado, Guilherme. Obrigado, Mauri. Foi um prazer para mim. É sempre legal bater um papo e falar um pouco de como funciona a cozinha do jornalismo, né? A gente devia falar até mais publicamente sobre isso com essa onda de fake news. Eu acho que essa é uma boa maneira de mostrar como funciona a nossa profissão, né? A gente está faltando um pouco disso, mas muito obrigado, foi um prazer estar aqui.
Isso aí, essa é a intenção do programa. Pessoal, obrigado pela participação, pela audiência aí. A gente se vê no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.